Resista, senhora presidenta. Não há que se curvar a um Congresso que, pela atitude de alguns ou não da maioria, ocupa muito tempo o rodapé da legitimidade popular. Uma casa que é o sustentáculo da democracia e que precisa mudar, portanto. Não se sustenta enquanto faltar essa mesma legitimidade. E o Congresso só vai mudar quando ele for efetivamente independente e que a harmonia entre os poderes venha a se construir com a argamassa do interesse coletivo. Não permita, senhora presidenta, que o Legislativo execute, por outro lado, também não continue a atitude de governos que lhe antecederam, nefasta para a nossa legitimidade do Executivo legislar. Utilize-se das medidas provisórias tão somente quando elas forem absolutamente, realmente necessárias e realmente urgentes. Nesse caso, e as últimas discussões legislativas aqui estão indicando, o Congresso também vai resistir. As medidas provisórias são para o Congresso também tal e qual um torniquete. Difícil falar em independência de poderes quando o Congresso utiliza o voto como moeda de troca para nomeações e liberação de recursos que ele mesmo votou. E quando o Executivo inunda esse mesmo Congresso com medidas tipicamente legislativas, os parlamentares não foram eleitos para executar, nem o Executivo foi eleito para legislar.
Vossa Excelência, permite?
Estou no fim, presidente, estou no fim. Resistamos todos, portanto, senhora presidenta. O que é em pauta está é o jogo novamente ante de uma democracia que queremos instalar como definitivo. É a primeira vez que o país elege uma mulher para dirigir os seus destinos. Alguém cuja sensibilidade lhe é inata. Dizem muitos que foi um sinal de desejo de continuidade. E algumas questões, não nego, continuidade do bom governo do Lula. Em algumas questões eu não nego, mas continuidade da diminuição da pobreza, das disparidades regionais e pessoais na distribuição da renda, da inclusão, portanto, dos milhões de brasileiros que ainda permanecem algo assim como clandestinos dentro do seu próprio país. Mas não há como negar que a sua eleição foi um sinal mais evidente do desejo de mudança. Aliás, querem alguns que nada seja alterado nos mecanismos do poder. São os mesmos que evocaram os tais riscos de governabilidade, querem manter os seus privilégios. Os riscos de governabilidade virão se vicejarem a corrupção, a impunidade, a troca de favores, a falta da legitimidade das pessoas e instituições públicas, a falta da democracia e a falta da cidadania. Há que resistir, portanto, senhora presidenta. Acrescento mais uma definição da resistência, ainda extraída do nosso mais popular dicionário: força que se opõe ao movimento de um sistema. Foi contra os movimentos do sistema que lutamos antes. Se permanecem resquícios fortes desse mesmo sistema, é contra ele que devemos continuar a nossa luta hoje. Com as mesmas armas dos nossos ideais, não importa o tempo. É o que eu tenho a dizer à nossa presidenta Dilma Rousseff. E sou certo que tem, pelo ouvido das minhas andanças, de que é o que o povo brasileiro também gostaria de dizer à Vossa Excelência, senhora presidenta, se me permitir apenas.
Parabéns, a Vossa Excelência, senador Pedro Simão. Vossa Excelência, nessa sua epístola, pronunciamento dirigido à presidenta Dilma Rousseff, fala especialmente como um amigo, mas fala também como uma pessoa que, no seu apelo,
alô,
para que ela resista, para que ela realmente tem a atitude de, sobretudo, cobrar de cada um dos membros do Congresso Nacional que votemos sempre de acordo com a nossa consciência e não por causa de quaisquer das coisas que Vossa Excelência mencionou, que nem sempre são o melhor procedimento, que possa a presidenta Dilma Rousseff ouvir as ponderações e recomendações de Vossa Excelência, que vem de um conterrâneo, de um gaúcho, que nessas suas palavras falou como um verdadeiro amigo e que muito estima a presidenta Dilma Rousseff.
Eu agradeço muito a gentileza de Vossa Excelência permitir que eu concluísse o meu discurso. Quero apenas dizer a Vossa Excelência, eu falo isso do fundo do coração, Votei na Dilma no segundo turno, porque acho que ela representa uma expectativa fantástica na história desse país. Porque eu a conheci. Conheci jovem, quando começou a participar da vida política realmente lá no Rio Grande do Sul. Conheci sua atividade como secretária do Colares, na prefeitura, do Colares no governo, do Olívio no governo. Conheci sua atitude como ministra de Minas e Energia e como chefe da Casa Civil. E vejo nessa senhora um exemplo fantástico de coragem, de bravura, de garra e de firmeza. Eu acho que ela realmente é um corpo estranho no nosso meio. Nós somos políticos profissionais. Ela não é que não seja política, mas é uma mulher cheia de sonhos, de vontade de acertar e vontade de conseguir. Nós não temos o direito de tentar, dessa ou daquela maneira, ofuscar o seu trabalho. Principalmente o seu partido, o PT. O PT, que nessa altura faz aquilo que acontece, aconteceu com o MDB. Um partido pode ter muitos sonhos e muita expectativa quando está na oposição, mas quando chegar no governo, geralmente, se não tem um mínimo de pensamento, ele termina se curvando e as vantagens pessoais que existem. Por isso, o PT, quando se diz que as várias áreas do PT, junto com o MDB e outros partidos, brincam por ter um quinhão, não é por aí. Não é por aí. Eu acho que brigar é um direito. Eu acho que o partido tem direito de ter a sua parte. Mas quinhão para tirar vantagem, não pode ser. Eu acho que a presidente Dilma tem o direito de ter... Quem vai ser escolhido, presidente? O MDB vai indicar alguém, indica. Até que eu indico o fulano de tal. É uma indicação do MDB. Mas quem é ele? Qual é a sua história? Ele é uma pessoa limpa, realmente, que não tem nada que influencie na indignidade da sua pessoa? É. E tem competência, tem capacidade, tem... Então, nomeia. Ela é isso e tem que continuar a ser isso. Ninguém pode lidar, esse é meu irmão, esse é meu Patrício, esse eu devo isso, esse fez a campanha. E aí, explica a cara. Quando eu vejo brigar, senhor presidente, pela presidência, pela chefia, dos fundos de pensões da Petrobras, quando eu vejo brigar pelos fundos de pensão do Banco do Brasil, não é briga política, é outro nome que se dá a isso. Por isso ela tem que resistir. Dona Dilma, eu tenho certeza, nós estamos fazendo um movimento no Congresso Nacional, um movimento onde temos parlamentares de todos os partidos. O que que nós queremos? E Vossa Excelência está ao par disso. O que que nós queremos? Nada. Nada, nada, nada. Apenas que ela tenha a independência de escolher e selecionar os melhores. É isso que nós queremos. Nós queremos que seja um movimento dentro do Congresso Nacional, principalmente aqui no Senado, onde pessoas de todos os partidos estejam do lado dela na hora que ela... Fulano não pode por causa disso. Ou na hora que um partido, seja qual for, quer fazer chantagem para nomear quem não tem direito. Ela precisa ter isso. Se ela não tiver isso, com quem que ela vai governar? Por isso, me dirijo à presidente da República de alma aberta. Como cidadão, com meus 80 anos, ela podia ser minha filha. Mas me dirijo à presidente da República porque meu coração sangra de vontade que ela dá certo. Eu sinto desejo, a garra, a preocupação que ela tem para escolher o melhor. E eu não sinto muitas vezes em roda dela, naqueles que têm a responsabilidade, a vontade de buscar o melhor. Se Vossa Excelência permitir.
Permite, presidente. Eu creio que seu discurso, senador, não poderia passar sem alguns apartes, alguns comentários, alguns apoios. Esse é um daqueles discursos que justificam a existência deste Senado. Eu quero, em primeiro lugar, dizer essa minha satisfação de ouvir um discurso como esse nessa casa, que muitas vezes nos dá tantas angústias e até desesperos. Segundo, dizer, na linha do que falou o senador Suplicy, que esse é um discurso de amigo. Não há nada pior pior para um governante, o senhor foi governador, eu fui também, do que aqueles que não nos alertam dos erros e perigos. Aqueles apoiadores que balançam a cabeça diante de caminhos errados que um governante segue. O que o senhor fez hoje, com essa sua insistência na palavra resista, foi fazer um alerta à nossa presidente. Alerta de possíveis erros que viriam a ser cometidos e que nós esperamos que não. O bom apoiador é aquele que sobe na tribuna e faz alertas. Esse é o bom apoiador. O apoiador que balança a cabeça toda vez, que vota sempre da mesma maneira, mesmo quando a presidenta estiver errada, é um apoiador que leva ao desastre. O senhor é um apoiador que ilumina. O senhor é um apoiador que ilumina com os alertas que faz e com essa ideia forte, firme, repetida como fez, de presidenta Dilma, resista. Esse é o seu discurso. Eu espero que o senhor o publique com esse título e distribua para todos. Mas o primeiro, mande para ela.
Muito obrigado. E muito obrigado a Vossa Excelência, presidente, pela gentileza de me permitir que eu cumprisse meu discurso. Eu pretendo fazer, de certa forma, que esse meu discurso, através do líder do governo, chegue às mãos do presidente. Porque eu falo com muita emoção e com muita vontade de ajudar o presidente. Faço isso nas minhas rezas diárias, começo elas pedindo para que Deus proteja o presidente. E acho que é o que nós devemos fazer, porque esse é um momento que é muito importante. Desde a proteção à sua saúde, que se Deus quiser vai ficar cada vez mais firme, até as suas convicções, que ela não deve abrir mão. Muito obrigado por Vossa Excelência, senhor presidente.